O título da nossa pregação é Pastores de Belém, grandes evangelistas, ou eu poderia dizer, grandes anunciadores de Jesus. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20. Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que tu nos dirija nessas meditações que faremos sobre o texto lido, e que teu Espírito Santo esteja conosco e ilumine a cada um de nós, no sentido de aprendermos para a nossa vida cristã o que vai ser dito aqui, e para aqueles que ainda não têm uma vida cristã, conforme as Escrituras ensinam, que possam hoje ser alertados para a premente necessidade de se tornarem discípulos de Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Uma passagem dessa é muito rica, nós poderíamos abordar por vários ângulos, inclusive sobre o conteúdo do que foi dito aqui pelo anjo aos pastores, o conteúdo daquelas boas novas que o anjo disse que tinha para dar, que havia nascido hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu tenho uma pregação que trata exclusivamente de dissecar, de explicar em detalhes o que significa exatamente dizer que aquela criança que havia nascido era o menino que nasceu, era o Salvador, o que significa dizer que é Cristo e o que significa dizer que é o Senhor. Mas hoje nós não vamos focalizar o conteúdo desta boas novas, mas eu quero ver algo à parte. Observem a sequência. Versículo 8, estavam num dia normal, esses pastores, trabalhando ali nas redondezas da pequenina cidade de Belém, trabalhando na sua atividade normal, num dia normal, ali no campo. Versículos 9 a 14, já lemos, de repente surge um anjo de Deus, afirmando que tinha uma revelação espetacular para fazer, revelação do próprio Deus, dizendo que havia nascido o menino que é o Salvador Cristo, o Senhor. Depois aparece uma multidão da milícia celestial, como o texto diz, miríades de anjos cantando. Eu tenho uma outra pregação que fala só neste aspecto do coral celestial que esses pastores tiveram o extremo privilégio de assistir em uma apresentação única, absolutamente única, de um coral celestial que surgiu cantando. Mas eu quero olhar para a reação dos pastores. Qual foi? Versículo 15. O anjo foi embora, voltou para o céu. Os anjos que estavam cantando lá voltaram para o céu. E tudo voltou a ser como antes. Menos uma coisa. A mente deles e o coração deles estava muito mexido, claro. E eles dizem, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Em outras palavras, sabe qual foi a reação deles? Muito natural. Vamos conferir. Tudo muito bonito. Absolutamente impressionante. Isso que acabou de acontecer diante dos nossos olhos. Que coisa incrível. Mas nos disseram que havia nascido um menino aqui pertinho em Belém. Vamos ver esse menino. Vamos ver se nasceu mesmo. Vamos verificar essa história com os nossos olhos. Foi exatamente assim que eles reagiram. Não continuaram então as tarefas naturais, normais dele naquela noite, pelo menos por enquanto. O versículo 16 e 17, a primeira parte, diz que eles foram. E vendo-o, aqui 16, foram apressadamente, estavam excitadíssimos com tudo aquilo, a adrenalina estava em alta neles. E acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Ou seja, checaram, vendo-o. Primeira parte do versículo 17, vendo-o, então eles viram com os próprios olhos que aquilo que o anjo disse para eles havia se cumprido. Bateu, como se diz hoje, conferiu, checou. E aí, próxima reação deles, voltaram para o trabalho normalmente e continuaram como se nada tivesse acontecido. Interessante, o anjo nos disse uma coisa, ouvimos um coral belíssimo, fomos lá em Belém, checamos tudo e estamos satisfeitos, e voltamos agora para o nosso trabalho de cuidar das nossas ovelhinhas. Não. Eles divulgaram, versículo 17, e vendo-o, divulgaram, falaram, o que está escrito, o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Olhem o conteúdo do que eles divulgaram, precisamente o que tinham ouvido, nem mais, nem menos. Olha, nós vimos um anjo dizendo que tinha nascido um menino lá em Belém, que era Salvador. E também o Messias, porque Cristo significa Messias, é transliteração do hebraico Messia, que significa ungido, em português, Christos, em grego. Então, quando diz aqui, o Salvador, que é Cristo, para o judeu é o Messias que estava prometido. Chegou, e o anjo disse que era um menino que tinha nascido lá em Belém. E também que esse menino, que era o Salvador e que era o Messias, era também o Senhor. E nós fomos lá e vimos o menino. Pronto. Foi isso o que eles anunciaram, porque está escrito. Anunciaram o que lhes tinha sido dito a respeito dos meninos, essas três coisas. Vamos parar um pouco aqui. O que aconteceu com esses pastores reflete de uma maneira muito fiel, muito precisa, o que deve acontecer conosco, discípulos do Senhor Jesus Cristo, quanto à divulgação sobre a pessoa dele, Cristo. Algum dia você que hoje é crente em Jesus Cristo, é um salvo, ouviu falar dele de uma maneira séria. Se alguém passou pelo processo da conversão e hoje se tornou um verdadeiro cristão, com certeza um dia ele ouviu alguém falando de Jesus de uma maneira séria. Porque tem muita gente falando de Jesus de maneira não séria, não verídica, não correta, não bíblica. Mas um dia você, crente no Senhor Jesus Cristo, ouviu alguém falando de Jesus de uma maneira séria. Certamente não um anjo vindo do céu, aquilo foi uma coisa única, muito menos um coral celestial apareceu no seu quarto e cantou só para você, delícia se fosse, mas certamente não foi. Mas o mais importante não é de quem você ouviu, mas o conteúdo do que você ouviu e a origem daquele conteúdo. Se o que você ouviu de Jesus foi totalmente baseado na Bíblia, então o conteúdo é tão autorizado por Deus quanto o que o anjo falou diretamente aos pastores. A mesma coisa. Quem fala de Jesus Cristo para uma outra pessoa com base na Bíblia está falando com base numa revelação divina, exatamente daquela forma que o anjo falou para os pastores, com base numa revelação divina. Mesma coisa. Uma é muito mais empolgante, ainda mais quando vem acompanhado de um coral belíssimo cantando, muito mais excitante, claro. Mas fique com isto, o conteúdo é o mesmo, a origem é a mesma, Deus, através dos anjos, ou do anjo naquele dia, e dos outros anjos que cantaram também, e através de muitos que escreveram as escrituras, e aqui estão reveladas as verdades que Deus quis transmitir. Tudo o que a Bíblia diz é revelação direta de Deus. Então você, dentro daquela sequência que eu estou imaginando, você ouviu de alguém falar de Jesus de uma forma séria, ou seja, com base bíblica. E você fez o quê? Com certeza quem passou por um processo de conversão a Cristo foi conferir, foi checar, foi verificar pessoalmente se o que ouviu era de fato assim. Aqui entra um elemento diferente com relação aos pastores, porque eles correram a Belém e foram verificar com os próprios olhos se havia lá um menino nascido. E de fato, viram, fisicamente, viram criança numa manjedoura. Como Jesus não está mais em Israel, está nos céus com toda a sua glória ao lado do Pai, o único modo de verificar se alguém falou para você de Jesus de uma forma séria, de uma forma correta, de uma forma que pode ser dita como vinda de Deus, a única forma de você verificar isso é na Bíblia. Não há outra maneira. E é ali o lugar correto. E qualquer pessoa pode, que sabe ler, abrir a Bíblia e checar. E ver se ali de fato está escrito que alguém falou para você sobre Jesus Cristo. Aí você vai ver se procede tudo aquilo. Só que, nesse ponto, os olhos físicos não são mais suficientes para uma verificação eficaz. É preciso ter fé para crer. E foi aí que você, que hoje é um crente no Senhor Jesus Cristo, recebeu uma visão espiritual para crer em tudo o que está escrito na Bíblia sobre o Senhor Jesus Cristo. Crê, enxerga a Jesus Cristo na Bíblia, da forma que os olhos daqueles pastores enxergaram Jesus Cristo, criança na manjedoura. E essa visão espiritual é tão forte, tão real, tão poderosa, que você fica absolutamente convicto de que as coisas aconteceram exatamente como está na Bíblia. Você fica tão convencido disto quanto os pastores ficaram convencidos com a existência do menino naquela manjedoura. Aliás, eu diria que ficaria mais convencido, fica mais convencido do que eles na época, porque a visão espiritual tem mais poder de convicção do que a visão física. Porque a visão espiritual enxerga coisas invisíveis, ela vai mais fundo, ela é mais poderosa do que a visão física. Então, alguém hoje que pela fé recebe do Espírito Santo uma visão espiritual para ver Cristo na Bíblia, gera uma convicção mais forte ainda do que aqueles pastores tiveram quando viram o próprio menino Jesus naquela manjedoura. E essa visão então leva a um processo vertiginoso, espetacular, de conversão, que envolve a convicção de pecados, envolve arrependimento, envolve pedido de perdão e uma entrega total a Cristo. Alguém falou de Cristo para você, você foi checar na Bíblia se o conteúdo do que lhe disseram era correto, com base na revelação das Escrituras, você viu que sim, você teve a felicidade de receber uma visão espiritual para crer de maneira muito profunda em tudo o que estava escrito, crer em Cristo como seu próprio Salvador. E você então passa por um processo de conversão e torna-se uma nova criatura, torna-se um novo discípulo de Cristo. E qual a sua reação? Entre muitas outras, exatamente aquela dos pastores: eu não posso ficar calado, eu tenho de divulgar isto, é grande demais o que eu descobri, é fantástico, é espetacular o que eu acabei de ouvir, checar, crer e fazer disso algo profundamente significativo na minha vida. Eu não posso ficar calado, eu vou ter que falar, eu vou divulgar o quê? Da mesma maneira que eles divulgaram exatamente o que ouviram, aquele novo crente então se vê na responsabilidade de divulgar exatamente o que está escrito na Bíblia, que foi a fonte que ele consultou, creu como vinda de Deus. Como os pastores ouviram do anjo, checaram e divulgaram exatamente aquilo que eles tinham ouvido do anjo, certamente acrescido do fato de que eles viram e checaram. Mas a interpretação dos fatos não foi deles. Nós vimos um menino que nasceu lá em Jerusalém. Que tal o menino? Bonitinho. Aí outro disse: eu achei ele meio feinho. Não interessa. Mas ele nasceu aqui por quê? Ele vem de onde? Não. Olha, eu só sei de uma coisa: é que aquela criança ali, por incrível que pareça, é o Salvador do mundo. Rico, grande, pois é. E detalhe, ele é só o Messias.
Aquele meninozinho
é o Messias, numa manjedoura lá em Belém.
É.
Foi o que nos disseram. E ele é o Senhor de todos, ele é Deus. Ele é o Senhor de todos. Então, incríveis que fossem, fantásticas que fossem as verdades ali reveladas, eles passaram para frente. Fielmente. E o novo crente, então, agora convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele se vê nessa responsabilidade, nesta vontade enorme, que eu diria que deveria ser uma vontade que não... irresistível, não dá para resistir, vontade de falar de Cristo. Se você tem a si próprio como um crente no Senhor Jesus Cristo e não tem vontade de falar dele, deixe-me sugerir que você cheque, que houve com você, a sua conversão, se você realmente tornou-se um discípulo de Cristo, porque discípulo de Cristo que tem esse nome, que é mesmo verdadeiro, ele não aguenta não ficar calado sem falar de Cristo. Então, primeiro, ele tem uma vontade enorme de falar de Jesus Cristo. Segundo, aí vem um problema grande: vou falar o quê? No caso dos pastores, eles tinham três coisas para dizer só, né? Salvador, Cristo, Senhor. Só que, embora essas três coisas sejam um mundo de verdade aí, por dentro. Mas agora, hoje, a pessoa se converte a Cristo, está com a vontade de falar dele, vou falar o quê dele? O que está nas Escrituras. Agora, um pouco mais do que três palavras. Ou um pouco mais do que três conceitos. E aí está um dos motivos pelos quais o crente estuda tanto a Bíblia. Para não divulgar errado o que ouviu sobre Jesus. Tem pessoas que, sem dúvida, se converteram. São novas criaturas, são crentes em Cristo, mas divulgam errado. E é um desastre. Isso não vai fazer com que eles percam a salvação. Já são salvos, tudo bem. Mas já pensou que coisa quase patética, terrível, triste? Um filho de Deus agora, pela fé em Cristo, apaixonado por Jesus Cristo, querendo divulgar a pessoa de Cristo, aí divulga errado. Rapaz, o que foi mesmo que aquele anjo disse? Eu não me lembro não, estou com memória ruim. Eu acho que disse que ele era salvador, mas eu acho que ele falou que era Elias que tinha voltado para cá, tinha uma coisa assim, não tinha? Não, rapaz, tinha não. O anjo não falou em Elias, não. Falou, não falou. Ele falou que era salvador de quem? Era o Messias, mas será o Messias aquele? Eles tinham que ter a responsabilidade de transmitir o que tinham ouvido. E aí vem então a necessidade de estudar. Nós somos seis filhos dos meus pais lá em casa, seis irmãos, cinco crentes no Senhor Jesus Cristo, o mais velho não é, por enquanto, pelo menos, não crê nem que Deus existe. Um dia ele chegou no meu gabinete, olhou lá, biblioteca, muitos livros, vem cá, sobre o que é isso aqui? Rapaz, a maior parte aqui é sobre a Bíblia. Tudo, quase tudo, sobre Jesus Cristo e a Bíblia. Rapaz, é muita coisa. Não aprendeu ainda, não? Não entendeu ainda direito, não? É porque eu sou pregador, eu tenho que ter muita responsabilidade, ter muito cuidado em transmitir corretamente o que está nas Escrituras e tudo. Aí o crente tem escola dominical, ele tem grupo de estudo bíblico em casa, uns fazem seminário, outros fazem grupos de estudo de outra forma, e outros leem muito, compram livros. Por quê? São muitos motivos, certamente, mas um deles pode ficar certo, é a responsabilidade que ele sente de divulgar direito, falar corretamente. Espero que você, irmão em Cristo, esteja bem correto diante de Deus quanto a essa sua responsabilidade
de passar para frente o que está nas Escrituras. Porque, de outra forma, não passe não. Não passe não. Você vai causar prejuízo ao Evangelho, pregando uma coisa errada, além ou aquém do que a Bíblia diz sobre o Senhor Jesus Cristo. Voltando aos pastores, vamos ver o resultado da divulgação que eles fizeram. Tudo bem, já sabemos que eles divulgaram, mas e aí? Está lá no versículo 18. Todos os que ouviram, opa, vamos ver, aceitaram, não aceitaram? Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, aí fala de Maria, nós não vamos comentar sobre Maria hoje. Acabou. Tudo que a Bíblia tem a nos dizer sobre a reação dos pastores, a reação das pessoas que ouviram os pastores é: se admiraram. Mas isso significa o quê? Não está um pouco vago, não? Será que significa que eles creram tão profundamente quanto os próprios pastores e vibraram tanto? Será que significa que eles correram também para checar, tiveram essa atitude excelente de checar? Ou será que eles apenas acharam tudo muito interessante e depois se esqueceram rapidamente? Ou será que depois da novidade da notícia passaram foi ao contrário, a ridicularizar tudo aquilo? Eu não tenho medo de errar se sugerir que cada uma dessas atitudes que eu estou imaginando aqui aconteceu. E mais outras, porque ser humano é assim. Então você fala para uma turba de gente, vai ter todo tipo de reação, todo tipo de atitude ao receber aquilo. Só que isso não era mais com os pastores. A maneira como as pessoas que ouviram o que eles disseram, a maneira como essas pessoas receberam isto, não me interessa mais, no sentido de estar sob a minha responsabilidade. Interessa no sentido de que eles gostariam, que aceitassem, tal. Mas no sentido de uma responsabilidade diante de Deus, e no sentido de que tinham feito o que estavam com vontade de fazer, isso está completo. Completo. Eles estavam com vontade de divulgar, divulgaram. Tinham responsabilidade de dizer o que é, o que eles tinham ouvido, disseram. Acabou-se. Eles foram fiéis na sua missão. Duas coisas então eu tenho aqui. Primeira, para o crente não importa o resultado da sua pregação. Não importa o resultado da divulgação que você fez da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ora, mas eu estudo muito, me esforço, leio até meia-noite, faço curso de todo jeito, pela internet, seminários na cidade, gosto, não perco a escola dominical, ouço as pregações, mais do que a do pastor, ainda ouço de outros na internet, compro livros e tudo, e eu falo, e parece que o meu esforço não está valendo nada, eu não estou me sentindo bem com isso, porque eu não vejo ninguém se convertendo ao meu redor. Pode parar. Esta reação, eu vou dizer que é humana, porque a gente gosta de ver pessoas aceitando Cristo como Salvador, mas não passa disso, é só mesmo algo muito peculiar a você, que você gostaria que fosse, mas não tem nada a ver, irmão ou irmã, com o desempenho da sua responsabilidade diante da sua consciência e diante de Deus. Você pregou, divulgou, falou de Cristo o que era correto de acordo com as Escrituras, dentro de muito estudo seu, muita leitura, muita oração, muitas aulas assistidas, muitas pregações ouvidas, você está absolutamente tranquilo de que o que você falou foi biblicamente correto? Estou, amém. Você está tranquilo diante de Deus.
Quer as pessoas aceitem o seu testemunho sobre Cristo ou não, o seu ato de falar de Cristo para Deus é extremamente agradável. A Bíblia chama, sabe o quê? O bom perfume de Cristo. Para Deus, você falar de Cristo, isso chega diante de Deus como o perfume agradabilíssimo do Filho dele, Jesus Cristo. Mas esse perfume, infelizmente, se dissolve se alguém não se converter. Dissolve não, tanto faz para Deus. Nesse aspecto da sua atividade de falar, você fez o que era importante para Deus, foi extremamente agradável. Então não se martirize e nem use como desculpa que você não estuda mais a Bíblia, porque ninguém quer ouvir. Eu vou lá estudar uma coisa que ninguém quer ouvir, eu vou estudar clarinete, se ninguém quer ouvir eu tocar, não tem vaga em orquestra nenhuma, ninguém quer ouvir, nem meu pai quer, e minha mãe quer me ouvir tocar em casa, mandei eu parar de tocar, e eu vou lá estudar clarinete. Então eu vou lá estudar a Bíblia, se ninguém quer ouvir, ninguém se interessa, eu vou queimar pestana, vou estudar outra coisa mais útil, talvez até para fazer um concurso, e ganhar o dobro do que eu já ganho. Hoje o pensamento do mundo muitas vezes é assim. Não faça isso não, meu irmão, minha irmã. Queime suas pestanas, sim. Estude as escrituras com seriedade, fale. Afinal de contas, você quer ou não quer ser diante de Deus um bom perfume de Cristo? Independente do resultado da sua pregação. Segunda coisa, eu me dirijo aqui aos amigos que não fizeram ainda uma decisão por Cristo. Não deixe que as coisas que você ouve de Cristo com base na Bíblia causem em você apenas uma certa admiração. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Sim, se admiraram. Como eu já falei, isso pode significar muita coisa. Desde uma pesquisa, uma busca séria quanto à pessoa de Cristo e conferir pessoalmente a criança na manjedoura ali, ou até mesmo o deboche, o descaso, cabe tudo dentro dessa expressão. Então, não se deixe enredar por uma reação apenas de admiração ou de, ah, acho bonito. Todo Natal, eu não perco um culto de Natal. Também só vou no culto de Natal. Acho bonito falar de Jesus, fica arrepiado com as músicas que as crianças cantando. Ai, coisa mais linda. Acho bom demais. Grande coisa, meu irmão. Meu amigo, minha amiga. Cuidado. Isso não salva você. Ficar arrepiado porque houve uma criança cantando lindo, como vimos aqui, não vai salvar ninguém. Isso aqui é apenas uma somatória de atividades nossas para louvarmos ao nosso Deus num culto desse e transmitirmos para você na pregação, nos cânticos, nas orações, o que nós temos ouvido, não daquele pastor, mas das escrituras. Então não permita que pare no seu coração apenas a nível de admiração. Não, vá em frente, cheque, vá a fundo, peça a Deus que ele ilumine, converse com um, converse com outro, não pare só na admiração quanto às coisas de Jesus. E essa responsabilidade é sua. De mais ninguém. A minha responsabilidade diante de você como pregador é zero. Depois que eu falei o que eu pude falar, um estudo daqueles livros que meu irmão se admirou, tudo que eu aprendi e que eu passo para frente e digo amém, posso ir para casa descansar em paz, até outro domingo, né? Mas naquela mensagem, naquele ponto, agora eu coloquei um peso enorme na sua vida. E cada crente que fala de Cristo para outra pessoa, mesma coisa, colocou um peso sobre o outro para decidir. Mas eu quero então, quero terminar mostrando que os pastores, além de falarem ao povo que tinham visto e ouvido, fizeram ainda algo muito especial. Versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. À primeira vista, para quem lê rapidamente,
esta passagem já muito conhecida, parece uma repetição do versículo 17.
Divulgaram que eles tinham sido dito a respeito deste menino.
Mas não é repetição. Eu diria que é um complemento, aliás, um belíssimo complemento do versículo 17. Porque aqui diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Agora eles estavam falando com Deus, se dirigindo a Deus. Quando você louva a Deus, você está louvando para Ele. Você, quando adora a Deus, você está adorando quem? A Ele, lógico. Então é interessantíssimo. No versículo 17 diz que eles se dirigiram a homens divulgando. Agora no versículo 20 há um complemento. Eles não pararam só em divulgar aos homens, em terem contato com semelhantes homens. Não, não. Além disto, eles não se contentaram só em divulgar sobre Cristo para os seus conterrâneos ali, mas agora eles se dirigem ao próprio Deus. Então eles falam a homens e falam a Deus, glorificando-o. Agora, bom mesmo se nós soubéssemos aqui o que é que eles falaram a Deus. Infelizmente, nós não temos aqui o conteúdo. Certo? Errado. Nós temos o conteúdo. Louvando a Deus, o conteúdo é: por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, em primeiro lugar, eles agradeceram a Deus pelo conteúdo especialíssimo da revelação que lhes fora feita pelo anjo. Obrigado pelo privilégio de recebermos uma notícia dessa. Vos trago boas novas e grande alegria. Boas novas no grego é literalmente evangelho. Evangelho significa boa notícia. Obrigado por isto. Louvando a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido. Mas ainda uma sutileza. Fez parte do agradecimento o fato de que eles puderam comprovar pessoalmente a veracidade da revelação. Olha aqui. Conforme lhes fora anunciado. E aqui mais uma lição para aprendermos com os pastores. Além de divulgarmos aos homens constantemente sobre a pessoa de Cristo, sobre o que ouvimos de Cristo, é fundamental falar com Deus constantemente, vibrando, agradecendo a Deus pela revelação do Evangelho. Nunca abra a sua Bíblia como abre a Veja, ou como abre um livro de história, ou uma apostila de química. Nunca. Nunca, por mais que se torne um costume seu ler as Escrituras, e é bom que se torne mesmo, nunca deixe de glorificar a Deus pelo que está revelado aqui, pela maravilha das Escrituras que chegaram até nós. Muitas pessoas sofreram para isso, pagaram com a vida, inclusive, para que essa Bíblia chegasse, que é um conjunto de livros, a Bíblia chegasse até nós. Então, a maravilha da revelação, nunca se acostume com isso como uma coisa normal. Não. Mas agradecendo a Deus constantemente pela revelação das Escrituras. Só que, a rigor, qualquer pessoa poderia agradecer a Deus pela Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Pelo menos no nosso país, de uma maneira geral, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Ou velha, ou nova, ou pegando poeira, ou o que você está usando todo dia, ou grande ou pequena, não importa. Então, eu quero um pouquinho mais fundo quanto a isso, de apenas agradecer a Deus pela maravilha da Bíblia. Tudo bem que você faça isso, muitas pessoas podem fazer, mas só o convertido a Cristo pode agradecer pela capacidade que Deus lhe deu de aceitar pela fé que tudo que está escrito aqui foi, é e será exatamente como está
escrito. Esta capacidade, você pode ter 15 Bíblias em casa, mas se não for lhe dada por Deus, para você crer no seu coração, que 100% do que está escrito aqui, até as coisas que você não entende, mas 100% do que está escrito aqui, é exatamente como está revelado. Ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Da mesma forma que os pastores agradeceram a Deus, louvaram a Deus, porque eles checaram o que ouviram do anjo, e disseram, é isso mesmo. Então, crente agradece a Deus, obrigado, Senhor, pela capacidade que tu me deste de checar nas Escrituras e crer em tudo que está escrito aqui. Muitas dessas verdades, Senhor, eu já comprovei na minha própria vida, mas outras, eu não sei, uma coisa que aconteceram no passado, inclusive, nem tudo que a Bíblia disse aconteceu no passado, foi provado, foi examinado, foi descoberto pelos arqueólogos, não, muita coisa foi, mas não tudo. Tudo bem, não precisava estar lá não, Senhor, eu creio que foi assim. Mas o mais importante ainda é as coisas que vão acontecer, pois eu creio como se já tivessem acontecido. Mesmo as verdades que eu só vou comprovar no céu, eu já creio totalmente. E o fato de serem coisas que ainda vão ser reveladas, não me tira o prazer de antegozar as coisas lá no céu, como se já estivessem acontecendo, ou mesmo como se já tivesse acontecido. Leiam as biografias dos crentes famosos, do próprio apóstolo Paulo e tantos outros que escreveram nas Escrituras, no tempo do Novo Testamento, até alguns do Velho. Vejam, eles estão vivendo aqui uma realidade fortíssima, celestial, antes de chegarem nos céus. Abraão viu com os olhos da fé e se alegrou. Essa capacidade é o Espírito Santo que concede pela fé. E essa é uma das maiores fontes de alegria, de segurança, de felicidade, de paz do crente em Jesus Cristo. O quê? A profunda convicção de que tudo é, foi e será conforme foi anunciado nas Escrituras. Aí vem a nossa paz. Observe bem, se tirar isto, se tirar essa convicção de que tudo vai acontecer conforme está aqui, sua vida vira uma vida de miserável, enganado, iludido, enrolado, crendo numa inverdade, crendo numa mentira, crendo numa balela. A alegria do crente é exatamente esta, é ter uma convicção tão profunda no que está aqui escrito, que aquilo para ele é como 2 + 2, são 4, acabou, se encerrou. Então, com base nisto, ele arranca de dentro de si alegria na maior das tristezas. Ele arranca paz, não, nem arranca, ele recebe do alto, melhor dizendo, paz, no meio de revoluções, porque ele está firme que tudo é, foi e será de acordo com foi, como foi revelado. Então eu quero encerrar sugerindo a nós crentes que falemos de Cristo para as pessoas e falemos de maneira correta. Estude, não precisa ter uma biblioteca inteira de livros não, mas estude e frequente estudos, frequente pregações, frequente aulas, não despreze, valorize muito, muitíssimo. Se elas vão se admirar, se vão se converter, se vão recusar, não é com você, é com Deus. Enquanto isso, louve constantemente a Deus por nos ter dado tanta revelação e a convicção de que essas revelações são verdadeiras. E você, amigo, eu acho que eu não sei desejar um melhor Natal do que dizendo, aprofunde nas suas buscas sobre Cristo.
Não fique se lembrando de Cristo apenas nas famosas festas cristãs. Aliás, ditas cristãs, como o Natal, porque o Natal, como nós conhecemos mesmo, já está uma mistura de cristianismo com paganismo, com Bíblia, com, tudo embolado, com comércio, com lucro, com cristianismo mesmo verdadeiro, cristianismo mais ou menos, está tudo misturado. Mas tudo bem, vamos chamar de festa cristã do Natal. Aí quando se comemora a Páscoa, ressurreição, não deixe para se lembrar dele só nesses momentos, não. Então eu sugiro que você aproveite este Natal como ponto de partida para você conhecer a Cristo de uma maneira mais acurada, mais séria. E pela graça de Deus, se ele quem quiser, receber fé para você crer que ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo ilumine cada coração de acordo com a vontade dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.